No primeiro domingo do mês de maio, a Arquidiocese de São Paulo realiza mais uma romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Há 120 anos, a Igreja em São Paulo mantém essa tradição de colocar seu povo a caminho da Casa da Mãe para rezar, agradecer e renovar suas intenções. O Santuário Nacional, como outros locais de visitação pública, sofreu os impactos do fechamento necessário diante da pandemia, mas buscou alternativas para continuar sendo lugar de encontro e expressão de fé do povo brasileiro. Por isso, hoje conversamos com o reitor do Santuário Nacional, o missionário redentorista, Padre Carlos Eduardo Catalfo. Padre Carlos, nossos cumprimentos ao senhor. Bem-vindo à Rádio 9 de Julho.
Olá, Cleide Barbosa. É uma alegria muito grande falar com você, falar com todos aqueles que ouvem a Rádio 9 de Julho, uma rádio muito importante, muito especial para a Arquidiocese de São Paulo. Nós sempre dizemos que, assim como a Rádio Aparecida é importante para os devotos de Nossa Senhora, para a Arquidiocese de Aparecida, a Rádio 9 de Julho, nós sabemos bem, está no coração dos paulistanos, está no coração daqueles que participam das atividades pastorais da Arquidiocese de São Paulo. Um abraço, um carinho para todos vocês.
A pandemia da Covid-19 impactou toda a sociedade. Agora, as peregrinações e romarias foram limitadas quando não foram suspensas. Como é que o santuário se adaptou a essa realidade?
Nós vivemos tempos difíceis, Cleide, você sabe bem disso. De modo geral, toda a igreja foi obrigada a se adaptar a esses novos tempos, tempos difíceis, tempos de crise, mas tempos também de muita esperança, tempos de crescimento, de amadurecimento na fé. Tenho certeza que, assim como todas as outras paróquias, as comunidades, também o santuário se adaptou, se organizou para continuar recebendo as pessoas com segurança, com tranquilidade. A gente sempre diz com muito carinho, o Santuário Nacional é o lugar para receber a bênção de Deus, assim como são locais para receber a bênção de Deus todas as paróquias e comunidades da Arquidiocese de São Paulo. O Santuário Nacional se preparou com isso, seguindo estritamente as normas sanitárias, com o uso de máscara, com o distanciamento social, com a utilização do álcool em gel, então da limpeza, da lavagem das mãos. A nossa preocupação sempre foi essa: acolher bem, acolher com segurança, acolher os devotos de Nossa Senhora, oferecendo saúde e tranquilidade.
Para o nosso ouvinte ter uma dimensão melhor desse impacto, o senhor poderia nos apresentar os números, em média, de frequentadores do Santuário Nacional antes e durante a pandemia?
Já há muitos anos, desde 2014, o Santuário Nacional recebe anualmente em torno de 12 milhões de pessoas. Claro que a pandemia impactou muito este número. Nós tivemos uma diminuição de 75% na presença dos devotos. Praticamente um quarto dos devotos deixou de vir ao santuário por algum motivo, sobretudo pelo cuidado com a saúde. Mas nós temos também números muito bonitos, números de pessoas que entram em contato com as redes sociais do santuário, que acompanham as celebrações através da rede Aparecida de comunicação, sobretudo através da TV Aparecida. Nós temos números que mostram a grandeza e a generosidade das pessoas que amam Nossa Senhora, mas nós estamos com esperança, com confiança e com muita paciência também, aguardando o retorno, a volta dos nossos devotos, para que eles possam, de fato, cantar as alegrias de Nossa Senhora, as glórias de Maria.
Padre, é fato que o Santuário Nacional é um polo econômico da região do Vale do Paraíba. São milhares os empregos diretos e indiretos gerados a partir da Casa da Mãe, que também sofreram, claro, as consequências das restrições ao setor de turismo. Agora, sabemos também que o santuário possui muitas obras de misericórdia que socorrem os mais pobres. Como é que esse serviço pôde ser mantido?
Tenho certeza que em muitas cidades o impacto econômico da pandemia foi muito forte, gerando uma grande população de empobrecidos. A gente vê, por exemplo, a situação do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, trabalhando no vicariato do povo de situação em rua. Também nós aqui em Aparecida, assim como todas as outras cidades turísticas, vivemos tempos difíceis, tempos em que a nossa ação concreta deve ser, de fato, a ação de socorro aos pobres. Eu diria que, com muito empenho e com muita esperança, nós conseguimos manter todas as nossas atividades sociais. Atualmente nós temos 21 obras, projetos, convênios ligados ao Santuário Nacional que atendem gestantes, crianças, jovens, adultos, idosos. Nós temos em média 94 mil pessoas que são anualmente atendidas, que recebem o apoio das nossas obras de educação e de assistência social. E eu digo que, graças à família dos devotos, nós conseguimos continuar atendendo os nossos pobres, os queridos de Deus, porque essa é também a função do Santuário Nacional. Toda a Igreja Católica, você sabe bem disso, sempre se preocupou com uma evangelização integral, oferecendo espiritualidade, oferecendo oração, mas oferecendo sobretudo a plenitude da vida. O próprio Jesus diz de si mesmo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Graças aos nossos devotos, graças à generosidade de muitas pessoas, nós conseguimos sim manter as nossas obras de educação e de assistência social. E eu gostaria, se você me permite, de fazer uma referência muito bonita, que é o atendimento na Santa Casa de Aparecida. Graças a Deus e graças à ajuda de muitas pessoas, o Santuário Nacional consegue ajudar e muito aqueles que precisam de auxílio, de proteção. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, muito luto, muita dor, muita dificuldade. E a Santa Casa de Aparecida, com a ajuda do Santuário Nacional, com a ajuda de Dom Orlando Brandes, tem sido essa esperança para as famílias que vivem a dificuldade de recuperar a saúde.
Estamos conversando com o reitor do Santuário Nacional, o missionário redentorista Padre Carlos Eduardo Catalfo. Padre, as numerosas romarias são expressão da fé do povo na padroeira. Nesse momento, os meios de comunicação tiveram um papel ainda mais expressivo de levar o evangelho, não é, até a casa das pessoas. Como é que o senhor percebeu esse fato, não é, esse protagonismo dos meios de comunicação durante a pandemia?
Eu acredito muito. Eu trabalhei durante 13 anos, eu trabalhei na Arquidiocese de São Paulo, trabalhei na região episcopal Ipiranga, na favela do Heliópolis, trabalhei também na região episcopal Sé. E eu sei que, assim como a Arquidiocese de Aparecida, assim como o Santuário Nacional, a Arquidiocese de São Paulo sempre cuidou muito bem da evangelização, seja através do Vicariato de Comunicação, seja através da Rádio 9 de Julho, através do Jornal São Paulo. A comunicação está no coração da Igreja, está no coração do Santuário Nacional. E graças aos meios de comunicação, graças à Rede Aparecida de Comunicação, é que nós conseguimos, de fato, continuar a nossa missão. A missão em busca de uma evangelização integral, de uma evangelização alegre, como recomenda o Papa Francisco. Mesmo em tempos de pandemia, nós devemos, a Igreja deve ser a voz da esperança, a voz da confiança em Deus, a voz da alegria de viver o Evangelho.
E o início da vacinação em todo o país gera uma certa expectativa do povo de Deus, saudoso de uma volta à normalidade, sobretudo no exercício da fé. Que orientação o senhor poderia dar aos fiéis?
Tenho certeza que todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho sabem que é preciso ter cuidado, é preciso. Nós estamos ainda numa fase muito difícil, há muitas pessoas doentes, hospitalizadas. A gente precisa, sim, voltar às nossas atividades normais, religiosas, mas sempre com o mesmo cuidado. A nossa expectativa é, de fato, a expectativa de continuar acolhendo os romeiros com segurança, com tranquilidade, porque a Igreja, seja ela qual for, é lugar da bênção, não é lugar de doença, não é lugar de vírus, não é lugar de tristeza nem de morte. O santuário é terra santa, as igrejas são lugares de bênção, de proteção de Deus.
No primeiro domingo de maio acontece então a Romaria da Arquidiocese de São Paulo ao Santuário Nacional. Essa que é uma das mais tradicionais na história do santuário. Ano passado, essa Romaria foi realizada sem presença de fiéis, totalmente virtual. Esse ano, respeitando as normas sanitárias, será possível uma representação dos fiéis. Nesse contexto, padre, com que disposição o santuário acolhe a Igreja em São Paulo?
Cleide, você sabe que a Romaria da Arquidiocese de São Paulo está entre as romarias mais antigas que o santuário recebe com muito carinho. Todos os anos nós recebemos a Arquidiocese de São Paulo, que vem em romaria, em prece, em oração. É sempre um momento muito bonito para o Santuário Nacional e, tenho certeza, para a Igreja Particular de São Paulo. Aproveito a oportunidade para saudar Dom Odilo, Cardeal Scherer, com quem eu trabalhei durante vários anos. São Paulo é uma igreja sinodal, uma igreja de diálogo, uma igreja de atendimento aos pobres, num contexto muito desafiador, o contexto do mundo urbano. E a Romaria Aparecida significa isso, significa o desejo de pedir a proteção, a bênção de Deus, invocando a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Há muitas paróquias na Arquidiocese de São Paulo dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. A minha saudação a todas elas também.
Nós conversamos com o reitor do Santuário Nacional, Padre Carlos Eduardo Catalfo. Padre, muito obrigada pela participação na Rádio da Arquidiocese de São Paulo.
Muito obrigado por essa oportunidade tão especial, tão gentil de falar com os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Eu gostaria de dizer que a Romaria Virtual da Arquidiocese de São Paulo foi a primeira Romaria Virtual que nós fizemos no ano passado, desde quando a pandemia começou. Foi uma Romaria muito simbólica, infelizmente apenas o senhor cardeal e os bispos auxiliares puderam estar presentes. Neste ano nós teremos, se Deus quiser, mais pessoas participando. E eu convido todos vocês a acompanharem essa Romaria como um momento de fé, de oração e de confiança que Deus vai continuar muito presente na atividade diocesana aqui de Aparecida e também da Arquidiocese de São Paulo. O meu carinho, o meu abraço a todos vocês que acompanham a Rádio 9 de Julho e que vivem esse momento de alegria de preparar-se para a Romaria Virtual da Arquidiocese de São Paulo. Um abraço, carinho do Santuário Nacional e de Nossa Senhora para todos vocês.